Esse tema, o Espiritismo Consolador, é um vasto tema, né? É um tema que tomaria várias manhãs, quem sabe várias tardes, para que nós pudéssemos desenvolver a contento e nos satisfazermos com as palavras dos Espíritos queridos, superiores, que trouxeram para nós a doutrina de luz, a pontilhar a nossa vida de luzes, de estrelas, para que nós aprendamos a viver sobre a Terra com menos fadiga, com menos tristeza, com menos angústias, com menos choros, com menos pessimismo. Mesmo dentro da própria filosofia espírita, porque a filosofia espírita é aquela que nos traz aqui todas as manhãs, nesta casa, ela também tem os seus poetas filósofos, né? Allan Kardec foi um deles, mas um grande poeta ligado ao pensamento, ao desenvolvimento do pensamento espírita foi Léon Denis. Léon Denis, que comemoramos neste ano de 2016, 170 anos da sua vinda entre nós. Ele nasce em 1846, e na sua estada aqui entre nós, no seu trabalho profícuo, intenso, num trabalho de sentimento, né? O seu foco era colocar pinceladas de sentimento numa doutrina que, por si só, já é consoladora como a doutrina espírita. Mas Léon Denis traz para nós essas pinceladas amorosas de um espírito que passa por uma vida bastante difícil. Ele nasce na França, em Tours, e tem uma vida muito difícil, uma infância difícil, pais pobres, ele é obrigado a trabalhar desde a mais tenra infância, porque no século XIX as crianças trabalhavam, era comum isso, né? E no transcorrer da sua vida, ele vai trabalhando, um homem que dedicou a sua vida inteira ao trabalho profissional, mas ao mesmo tempo ao trabalho junto à doutrina espírita, dedicando quase 24 horas ao dia para isso. A sua obra literária é uma obra imensa, cheia de conceitos espíritas. Ele desenvolve os princípios espíritas com maestria. Não era dotado de nenhuma titulação acadêmica, porém, a sua história pregressa de espírito que pontilhou a sua vida em reencarnações, onde o estudo fazia parte da sua vida também. Ele foi o grande pensador John Wycliffe, professor emérito da Universidade de Oxford, no século XVI, amigo pessoal de Jean Rus, que, por sua vez, foi a reencarnação de Allan Kardec. Então, esses dois espíritos sempre juntos e se auxiliando mutuamente no trabalho de trazer a doutrina espírita, juntamente com um trabalho de equipe, com o espírito da verdade, a sua falange, da qual eles faziam parte, né? Para nós, essa doutrina maravilhosa que nos auxiliaria, nos daria consolo para os momentos que nós estamos vivendo atualmente. A gente está com a vibração meio lá para baixo, né? Porque são notícias ruins, notícias zombeteiras, notícias irônicas, notícias terríveis, notícias de tragédias todo dia pela televisão, e a gente também não deixa de assistir isso, né? Parece que a gente tem fixação pelo drama. O drama faz parte da nossa vida. O sofrimento é inerente à nossa condição humana. Não dá para escapar. Mas os consolos que chegam para nós cotidianamente superam a carga de negatividade que, porventura, possa estar nos envolvendo no presente momento. Então, é muito interessante nós notarmos, porque as pesquisas que fizemos para um outro trabalho que estamos elaborando, no sentido da consolação no campo da filosofia. A filosofia também tratou disso, né? Desde as mais priscas eras, lá na Grécia Antiga, a filosofia começa a ser a envolver o assunto consolação já com Homero, que foi o poeta, o historiador poeta da Ilíada e da Odisseia. Conta Homero que, na antiguidade, depois da volta dos guerreiros gregos da guerra contra a Troia, as suas viúvas inconsoladas, com a perda dos seus guerreiros, dos seus maridos, dos seus pais, dos seus irmãos, não tinham, não traziam consolo, né? Então, Homero conta que era distribuída uma droga para que as pessoas encontrassem alívio ingerindo essa droga e pudessem, então, se consolar das perdas ocorridas, né? Era como se fosse um medicamento, não é uma droga no conceito atual. É um medicamento, era um medicamento de ervas que trazia um pouco mais de alívio às dores daquelas mulheres, viúvas, mulheres, mães e irmãs, né? E era feito isso numa forma de chá. Bem, o desejo de consolar nasceu, portanto, de uma manifestação espontânea e nobre do coração humano, que, vendo a dor do outro e a própria dor, buscava uma forma de se consolar, de aliviar, de atenuar o próprio sofrimento e o sofrimento alheio. Por meio da palavra, os sofrimentos que angustiavam o homem também foi desenvolvido pelos poemas e pelas teorias filosóficas que vieram posteriormente, né? Então, nós temos aqui dois filósofos, dois grandes filósofos, aliás, muito mais, mas que toma a antiguidade, Epicuro e Sêneca. Sêneca, romano, Epicuro, grego. Sêneca, que está um pouco mais perto do nosso tempo, vai nos chamar à necessidade de encontrar esperança na dor. A dor serve como um mecanismo de desligamento das coisas que nos cercam, das coisas materiais. Sêneca já dizia isso, ele foi preceptor de Nero, né? Então, nós devemos encontrar na dor um mecanismo de despertamento de sentimentos superiores. E ele, muito mais do que ninguém, sabia disso, porque conviver na companhia de Nero, não é? Mas, num dado momento, ele até consegue fazer com que Nero se sensibilize diante das dores humanas. Mas Nero teve a sua trajetória, que todos conhecem, e Sêneca, por contrariar os desejos insanos do imperador, é obrigado ao suicídio como uma saída, uma escapada, porque os patrícios romanos não podiam ser mortos. Eles eram induzidos ao suicídio, né? Como a história sempre relata e os filmes mostram. Então, Sêneca, até nos últimos momentos da sua vida, encontra motivo para consolar as pessoas que estavam à sua volta, à sua amada e aos seus empregados, que ele não tratava como escravos, mas sim como companheiros de jornada. Sêneca, o grande poeta romano. Então, foi, no entanto, na filosofia que a consolação encontrou campo mais propício para o seu desenvolvimento, dada a influência que ela exercia sobre a vida dos antigos, a ponto de as famílias mais cultas e abastadas cultivarem a presença de um diretor de consciência, um médico da alma, aquele que poderia trazer consolo para todos os momentos. Olha só que coisa interessante. Muito tempo depois, o famoso pensador Friedrich Nietzsche, que é considerado pensador ateu, existencialista ateu, de fato ele o era, mas ele também vai encontrar consolo na filosofia quando ele incentiva os seus amigos, as pessoas que o cercam, a encarar o sofrimento como uma saída para o desenvolvimento da razão. Então, é justamente aí que você vai usar a sua razão. É aí que você vai buscar mecanismos para se sustentar, mecanismo para continuar, né? Ao invés de se abater. E Nietzsche também teve uma vida muito trágica. É muito interessante nós notarmos que os pensadores, os escritores, os músicos, os grandes compositores, as pessoas que estiveram aqui na Terra embelezando a nossa vida, né, trazendo luzes para que a gente pudesse encontrar, no meio das trevas da incompreensão, o caminho mais acertado, como essas pessoas sofreram. Não é? Mozart, por exemplo. Mozart teve uma vida, não aquela vida contada por aquele filme que não tem nada a ver, mas Mozart tem uma vida muito sofrida, né? Ele morre depois de uma doença que o faz sofrer muito, e a sua última música é o Lacrimosa, né? Lacrimosa. É uma música linda que fala de sentimento, fala de dor, mas de consolação. E Beethoven, que sofreu a vida inteira, e principalmente com a sua surdez, um grande compositor que foi, que herança que ele deixa para a humanidade, uma música chamada Ode à Alegria, que é considerada patrimônio cultural da humanidade. Vejam só. E nós, com as nossas dorzinhas, a gente berra, esperneia, acha ruim com Deus. Como que eu estou sofrendo, Deus? Pois é, você é só uma das pessoas que sofrem sobre a Terra. Ah, mas o meu parente morreu, meu filho morreu. Sem dúvida, numa das cartas que Sêneca escreve para uma patrícia chamada Márcia, ele vai consolá-la da perda do seu filho guerreiro, ele que era tribuno de Roma, jovem, e ela se desespera diante da morte do filho. Morte de filhos que são comuns hoje. Quantas mães já não perderam seus filhos para as drogas, para os assaltos, para os tiros que surgem do nada? Não é? Mas é importante que o consolo que o Espiritismo vem trazer para nós, alicerçado em toda essa caminhada que os pensadores tão queridos deixaram para nós durante séculos. E a gente ainda reclama, né? Então não podemos chorar indefinidamente e achar que a nossa vida é uma tragédia, porque viver na Terra é privilégio. Se nós olharmos os planetas do sistema solar, pelo menos os mais próximos, Marte, por exemplo, é um dos planetas mais jovens que existe no sistema, é um planeta horrível, desértico, não tem nada, né? E a Terra, o que tem? Meu Deus, de uma beleza extraordinária. A Terra é linda, maravilhosa. E nós estamos depredando aí a natureza, fazendo com que esse calor surja de uma maneira incrível, fora de época. O que está acontecendo, né? O que nós estamos fazendo com o nosso planeta maravilhoso? Não é à toa que o Papa Francisco escreveu uma homilia, né? Dizendo do cuidado que nós devemos ter aí com a natureza, com tudo aquilo que nos cerca, com as plantas queridas, com a água, com o sol, com tudo que está à nossa volta. Porque é isso que embeleza a nossa vida. Nossa vida não é feita de perdas, é feita de conquistas. Então, olha só. Nietzsche tem uma frase interessante, ele desejava os infortúnios aos amigos. Olha só, que grande amigo, né? Já pensou desejar infortúnios para os amigos? Mas tem uma explicação. Por entender que os infortúnios eram um mal necessário e que, cultivados com aptidão e cuidado, podiam levar à criação de coisas belas e que podiam encaminhar também à sabedoria. Está vendo só? Esse é o outro lado da questão. Né? Vitor Hugo, por sua vez, o grande Vitor Hugo, né? Diante da morte de uma jovem no túmulo, perante os seus pais chorosos, ele diz: para onde foi esse espírito dessa jovem? Para a sombra? Não. Nós é que estamos na sombra. Ela está na aurora. Olha só. Que poesia, não é? Encarar a morte com essa poesia, só um Vitor Hugo. Assim como os nossos poetas brasileiros queridos, um Castro Alves, um Olavo Bilac. Coisas que nós não estamos mais nem dando atenção, porque a nossa atenção está focada em outras coisas, no processo de impeachment. Deixa o processo de impeachment correr lá. Né? Vamos deixar essas coisas para trás e buscar os valores da vida. Diz Allan Kardec, no livro Gênesis, que o Luiz falou ao anunciar o tema. Demais, é uma continuidade do tema do capítulo 1. Se considerar o poder moralizador do Espiritismo, pela finalidade que assina todas as ações da vida, por tornar quase tangíveis as consequências do bem e do mal, pela força moral, a coragem e as consolações que dá nas aflições, mediante inalterável confiança no futuro, pela ideia de ter cada um perto de si os seres a quem amou, está falando dos desencarnados. A certeza de os rever, a possibilidade de confabular com eles, enfim, pela certeza de que tudo quanto se fez, quanto se adquiriu em inteligência, sabedoria, moralidade, até a última hora da vida, não fica perdido, que tudo aproveita o adiantamento do Espírito, reconhece-se que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo a respeito do Consolador anunciado, como é o Espírito da Verdade, que preside ao grande movimento da regeneração, a promessa da sua vinda se acha, por essa forma, cumprida, porque, de fato, é ele o verdadeiro Consolador. Espíritas, atentem para essa frase. É o Espiritismo o verdadeiro Consolador. Não vem nenhum outro depois dele. Vou repetir a frase de Kardec. Como é o Espírito de Verdade que preside ao grande movimento de regeneração, quem é o Espírito de Verdade? É Jesus. A promessa da sua vinda se acha, por essa forma, cumprida. Jesus já veio, portanto, de novo, nas páginas do Espiritismo. Então, se acha, por essa forma, cumprida a promessa da sua vinda, do Consolador prometido, porque, de fato, é ele o verdadeiro Consolador, o Espiritismo. Então, a par dessa caminhada imensa que eu pontuei de uma maneira muito rápida, desde lá atrás até agora, a necessidade que o ser humano tem de consolo para suas mazelas, para suas dores, para suas angústias, para os momentos que nós não somos responsáveis por ocorrerem, muitas vezes, como no caso desses momentos trágicos que o Brasil vive, né? Que de forma direta nós fomos responsáveis. Muitos nem foram responsáveis por isso. E, no entanto, estão sofrendo as consequências também do desemprego massivo que está acontecendo no nosso país, né? Mas, que fazer, né? Que fazer? A grande responsabilidade que caberia a quem de direito não aconteceu. Acontecerá um dia, quando eles colocarem a mão na consciência e ver o que fizeram, né? Mas, até aí, tempo já terá passado. E eles estarão sozinhos, isolados com a própria consciência. E aí o seu drama pessoal, individual, inamovível, porque só deles vai acontecer, para eles, drama de consciência, por não terem feito aquilo que lhes cabia fazer. Enfim, o Cristo Consolador, que é uma grande passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, lá do capítulo 6, o Consolador Prometido. Que beleza de passagem. Na continuidade do bem-aventurados os aflitos, bem sofrer, mal sofrer, não é? O Espiritismo, diz Kardec, vem no tempo assinalado cumprir a promessa do Cristo. Ele está endossando aquilo que ele acabara de falar aqui na Gênese, por inspiração dos Espíritos superiores. Né? O Espírito da Verdade preside no seu estabelecimento, ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo só disse em parábolas. O Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. Tem muita gente que está cheio de orelhas, orelha aqui, são várias orelhas, né? Mas que não ouve, só ouve outras coisas. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque ele fala sem figuras e alegorias, levanta o céu propositadamente lançado sobre certos mistérios, levanta o véu propositalmente lançado sobre certos mistérios e vem, por fim, propositalmente lançado sobre certos mistérios, e vem, por fim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, ao dar uma causa justa e um objetivo útil a todas as dores. Olha só que interessante a confirmação que Kardec dá àquela fala lá de trás dos pensadores antigos, não é? Sem dúvida nenhuma, assessorando também a vinda do Consolador entre nós. Disse o Cristo, finalmente, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Mas como se pode ser feliz sem sofrer? Desculpem. Mas como se pode ser feliz por sofrer, se não se sabe por que se sofre? O Espiritismo revela que a causa está nas existências anteriores e na própria destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Mas não somente o seu passado, mas também as incompreensões do presente. Então, nós somos herdeiros das nossas próprias ações. Nós somos herdeiros daquilo que nós fazemos, para bem ou não. Jesus fez-se homem e passou por todas as agruras que nós passamos. Ele sentiu fome, sentiu sede, sentiu frio, sentiu calor, sentiu os pregos da incúria e da traição nos seus pulsos, sentiu o flagelo no seu corpo, sentiu o sangue escorrer pelo corpo, mas, no último momento, ele olha para toda a humanidade que estava ali e, numa fala que seria universal para todos os que ainda viriam, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Só que, com o advento de todos esses ensinamentos que a sua própria doutrina trouxe, e, posteriormente, o Espiritismo, nós não podemos mais dizer isso, né? Não podemos mais ser perdoados porque não sabemos. Porque agora nós sabemos. E, portanto, permanece a nossa responsabilidade. Então, jamais um espírito superior viria até nós dizer, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Sabemos, sim. Sabemos muito o que fazemos. Então, por isso que hoje o sofrimento talvez esteja redobrado. Pela própria capacidade de entender aquilo que fazemos que é errado, pela cobrança que a consciência faz e pelo retorno que todas as ações fazem contra nós, quando essas ações não são positivas e nem a benefício próprio daqueles que nos cercam. É isso, meus irmãos. Olha só, o capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo, numa completude do capítulo 5º, vem ensinar para nós que, apesar, não obstante, estarmos aqui no planeta Terra, onde nós estamos respondendo pelas nossas ações, com conhecimento, porque sabemos, mas, ao mesmo tempo, nós temos o consolo de saber que temos a companhia dos bons espíritos ao nosso lado. Basta que tenhamos ouvidos de ouvir, olhos de ver, pensamento aberto ao seu consolo e às suas orientações.
Agora é chegado aquele momento especial em que nós gostaríamos que todos participassem da nossa reunião de hoje, através de perguntas, comentários. Então, aqueles que quiserem fazer alguma pergunta para a Sônia, é só levantar as mãos e o nosso colega levará o microfone até vocês. Aproveitem, que é um momento muito atual, o tema está bastante ligado ao momento em que passamos atualmente. Então, é uma boa oportunidade de conhecermos um pouco mais, de aprendermos um pouco mais. Sônia, o momento em que passamos atualmente é um momento complicado. Nós vemos muitas pessoas assim, preocupadas com o momento em que a sociedade vive hoje. Tá? Isso leva, muitas vezes, a um certo pessimismo em relação ao futuro. Algumas pessoas se tornam meio pessimistas em relação ao futuro. E nós temos aí para ajudar também muitas leituras, muitas vezes erradas, em relação a algumas profecias que acabam se transformando numa visão ainda mais pessimista.
É.
Qual o auxílio que a doutrina espírita pode nos dar nesse sentido em relação a essas profecias ou, então, compreensão de profecias tão equivocadas, tão pessimistas, que às vezes são colocadas? Qual a visão que a doutrina espírita tem sobre isso?
Pois é, Luiz, é muito grave isso, principalmente quando traz assinatura de espíritos tão queridos como Chico Xavier e tantos outros. Na verdade, Assim como Jesus previu esse momento no seu evangelho, lá em Mateus 25, o livro Há 2000 Anos traz uma previsão também desses momentos que nós estaríamos vivendo. Há 2000 anos é a história do Espírito Emmanuel, né? Públio Lentulus. Assim como mensagens de Bezerra de Menezes, mensagens do próprio Leon Denis no contexto da sua obra, Allan Kardec, no livro A Gênese, na parte final, esses momentos estavam previstos por serem a consequência daquilo que nós fizemos ao longo de milênios de evolução. Então é muito natural, não tem nada de místico aí. Nós colhemos aquilo que plantamos, sejam sementes boas ou sementes não boas. As sementes boas estão dando frutos, graças a Deus. Nós temos uma civilização que traz a tecnologia a nosso favor, no sentido de amenizar as nossas dores, as nossas doenças do corpo, da alma, não é? Nós temos o progresso que foi feito, graças a Deus, graças à dedicação de tantos homens e mulheres que deram as suas vidas para isso, né? Então, essas continuam sendo as boas sementes. Os cientistas que trabalham no silêncio dos seus laboratórios para descobrir a cura dessas doenças que agora surgem de novo, né? Então, aí nós vemos a presença de Deus, a presença dos bons espíritos, trazendo consolo para a humanidade por meio das vacinas que surgem para minimizar as nossas enfermidades, as nossas dores do corpo e, por sua vez, da alma também, não é? Mas também nós temos o lado negativo, porque esse é o tempo dos falsos profetas. Então, os falsos profetas se utilizam de nomes nobres do Espiritismo para dizerem que aí, no ano de não sei quanto, nós vamos passar por um momento de sei lá do quê, não é? Porque são tantas as bobagens que dá um livro para a gente elencar ali. Nada disso é verdadeiro, nada disso vai acontecer. Porque Chico Xavier está muito bem obrigado lá no mundo espiritual, tratando da sua própria evolução, velando por todos nós através das preces, não se comunica como muitas vezes nós vemos aí comunicações na internet, porque isso, porque aquilo. Tem uma mensagem, não vou nem dizer aqui o que é, mas ela é de tão absurda que é, jamais poderia ser de um homem da nobreza de um Chico Xavier e de tantos outros, né, que pontuaram as suas vidas na dedicação às populações. Então, a gente tem que ter sempre aquele crivo que o Espiritismo oferece para nós, para fazer essa triagem daquilo que é bom, daquilo que não é.
O tema é fundamental para o momento que nós estamos vivendo hoje.
Sem
dúvida.
Então,
eu vou falar de mim, né? Sem ter vergonha de falar, eu acabei me envolvendo. Você sabe que sou um trabalhador voluntário aqui da casa, mas eu cheguei num ponto agora de estar vendo tantas atrocidades e eu falei, não, eu não posso continuar aplicando passe e estando desequilibrado. Então, o Consolador, por mais que nós sabemos dele, né, que é Jesus e os livros, principalmente o Evangelho, mas eu não consegui. Eu tive que buscar auxílio no plantão e falei, olha, a minha situação é essa. Eu me envolvi muito psicologicamente, né, através das notícias de revista, televisão, uhum, e acabei caindo aqui no tratamento, que é o que nos consola. Então, fala mais alguma coisinha para nos ajudar.
Então, obrigado, meu querido, olha só, o que você passa é aquilo que muitas vezes nós passamos, não é? Se a gente ficar assistindo uma sessão da Câmara dos Deputados... outro dia a gente tem que vir aqui receber uma dose maciça de passes espirituais. Estou brincando. Eles fazem o seu trabalho, né? São muitos deles, a gente nota que são espíritos jovens ainda. Não tem aquela maturidade necessária para fazer o que estão fazendo ali. Mas, enfim, não estão lá ao acaso, né? Para tudo há uma razão de ser. Então, olha só. O Leon Denis tem uma passagem num dos livros dele, chamado Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ele diz assim: a disciplina do pensamento e a reforma do caráter, mas a disciplina do pensamento. A gente tem que aprender a disciplinar o pensamento, porque o pensamento voa. Ele é como se fosse um macaquinho que fica pulando de galho em galho, né? E não se fixa em galho nenhum. No fim, o galho cai, né? E aí, pronto, a gente cai, cai em depressão, né? Então, aí todo mundo, a gente faz um tema, por exemplo, quer encher a casa espírita, falar de depressão, aí lota. Deus meu, a depressão é autossolucionável. Basta que eu aprenda a disciplinar o meu pensamento. As tristezas da vida são inerentes à nossa natureza humana. Por quê? Diz uma mensagem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, muito bonita, chamada melancolia. Nós não somos daqui. Essa melancolia é a nostalgia que a gente sente do mundo espiritual, lá onde a gente está com os nossos amigos, com os nossos queridos, com as pessoas que nos querem bem. Né? Então, esse sofrimento é quase como se fosse inerente ao ser humano, é a nostalgia do mundo real, que é o mundo ao qual nós pertencemos e para onde nós vamos voltar um dia. A gente está tão fechado na matéria que a gente esquece que nós não somos matéria, nós somos espírito. Estamos na matéria temporariamente, então vamos parar de dar tanta importância àquilo que nos cerca. Porque tudo está previsto, né? Tudo está previsto pela espiritualidade. Nós iríamos chegar nesse momento. Não é verdade? Tudo estava encaminhando. As coisas estavam encaminhando para chegar nesse. Só que as pessoas, ó, né? Ah, vou cuidar da minha vida, não quero saber do Brasil. Pois é. Agora todo mundo quer saber do Brasil. Que bom! Mas não se preocupe, porque tem uma mensagem da Joana de Ângeles que repete Emmanuel, dizendo que Jesus está no leme desse barco de mares tempestuosos. Agora, eu já falei aqui uma vez, a gente não pode se esconder no fundinho do barco lá e deixar que Cristo faça tudo. Eu tenho que fazer a minha parte. A sua parte você já está fazendo, que eu sei, certo?
É, sobre televisão, eu digo por mim. Eu adoro que tenha um canal lá que me mostre hoje o que os deputados e os senadores estão conversando. Isso me interessa muito. Porque, algum tempo atrás, ou eu ia lá para assistir a sessão, claro que eu não ia poder ficar lá muito tempo, ou eu não ficava sabendo de nada, ou somente o que a imprensa divulgasse. Então, eu acho que, se você tiver um bom senso e uma peneira no seu cérebro, bem fininha, para passar só o que é bom. Vale a pena isso, é importante, hoje é muito importante para nós essas informações, porque nós éramos tão ignorantes, votávamos errado por ignorância, e assim... Obrigada.
Tânia está muito certa, olha só, nunca a gente teve tanto acesso... A esse conhecimento, a conhecer, não é? Quem assina a TV paga pode ter acesso à TV Câmara, TV Senado. Existem canais especialistas em comentários sobre política, como a TV Cultura, Globo News, né? Não sou sócia de nenhuma deles, não estou fazendo propaganda nenhuma. Mas são jornalistas de peso, que têm conhecimento profundo daquilo que estão falando, né? Então, isso, conhecer, é exercício de cidadania. Né? Conhecer para bem escolher. Daqui a pouco a gente vai ter eleição aí no mês de outubro. Então, agora nós já sabemos como escolher, quem escolher, não é verdade? Sabemos como fazer. Nós temos internet, acesso à internet. Então, com acesso à internet, a gente vai poder investigar o passado dessas pessoas. E, sem dúvida nenhuma, o projeto de governo, que ninguém presta atenção no projeto de governo dessa gente, desses políticos, nós temos que ir atrás do projeto de governo deles, conhecer. E, depois que ele for eleito, nós temos que cobrar, mandar e-mail, rede social. Se for visitar Brasília um dia, vai lá conhecer o palácio, os palácios, né? A Câmara, enfim, o Senado. Eles abrem ao público para que a gente possa conhecer. Então... Vamos marcar uma audiência com aquele com o qual nós estabelecemos um contato através do voto, aqui em São Paulo também, nas assembleias. Então, a gente precisa exercitar a cidadania. O brasileiro tem essa condição tem essa condição, nós temos essa condição. Então, nós não podemos mais nos fechar na nossa vida individualista e deixar que as coisas corram. Não pode ser assim. As pessoas que estão nos governos têm que saber que nós nos interessamos por aquilo que eles fazem. E assim nós vamos ter um governo melhor, porque eles vão ver que nós estamos lá. Né?
Só complementando aí o que a Tânia, o que vocês falaram, eu acho que, sim, hoje o acesso é muito grande para todos, referente a conhecimento sobre o que os políticos estão fazendo. Acho até que isso deveria ter sido feito antes, não agora, né? As pessoas têm que conhecer melhor em quem está votando, quais são os projetos, qual é o passado. Eu acho que espero que os brasileiros tenham aprendido e daqui para frente faça isso antes de votar. A única coisa que eu acho errado é que, para muitos, isso acaba virando uma brincadeira, né? O pessoal usa as redes sociais para publicar um monte de porcaria, isso, piadinhas, ou para disseminar um certo clima de violência. É. Acho que isso não agrega nada. Eu acho que as pessoas têm que se ater, sim, antes, ou então existem sites com um abaixo-assinado oficial para poder tomar atitudes. Isso, sim. Agora, a pessoa disseminar violência... Existem certos partidos ou pessoas aí que vão somente para arrumar confusão. Eu acho que isso é totalmente contra o que a gente aprende aqui todos os dias. Né?
É verdade, muito certo, muito certo. A rede social tem que ser utilizada para uma finalidade útil, né? E não para isso que a gente tem visto ultimamente. Está muito certo.
Não há mais tempo para perguntas, infelizmente, mas, de qualquer forma, aqueles que tiverem mais algum comentário, alguma dúvida, a Sônia vai estar, após a reunião, à disposição para conversar com as pessoas, ok? Sônia, suas considerações finais?
Mais uma vez, o convite que fazemos para o estudo metódico da doutrina espírita, para que vocês tenham condição de fazer essa avaliação que todos nós estamos fazendo aqui, para que a gente possa avaliar esse momento que a gente está vivendo e outros. E em busca do conhecimento, nós precisamos estudar, nós precisamos ler, não é ficar só ali vendo o Facebook e outras coisas, isso não interessa, né? O que interessa é o nosso aprimoramento intelectual, moral, de cidadania, exercício de cidadania, né? Emmanuel tem uma frase muito, muito importante, que ele diz assim: ninguém está encarnado na Terra em férias. Ninguém está encarnado na Terra em férias. Já pensaram? Aí nós vamos chegar lá no mundo espiritual. Ai, quanto tempo que eu passei em férias! Aí tem que voltar para cá nos resgates individuais e coletivos, não é verdade? Então, leiam, por favor, essa passagem do livro A Gênese, de Allan Kardec, o capítulo 1, item 42, é um dos itens mais importantes deste livro, o capítulo 5 e 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. E deixamos o convite àqueles que queiram, que já têm um curso de doutrina espírita, que queiram compartilhar conosco conhecimento, venham aos nossos grupos de estudo. Nós temos um grupo de estudos aqui no sábado, de filosofia espírita, e outro na quinta-feira. Então, venham estudar conosco, com os nossos companheiros, para que a gente possa trocar ideias, encontrar essa finalidade belíssima que o Espiritismo traz para nós e para as nossas vidas. Sejam felizes e fiquem em paz.